um partido só, PPS, PSB, tanto a nível de Espírito Santo, com Renato, governador, também com a nível federal, com o nosso candidato Eduardo Campos, nosso candidato a presidente da República. Então, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e desejar sucesso nessa nova caminhada.
Eu vou ocupar depois no horário das lideranças novamente para dizer dessas parcerias, vereador. Mas deixo aqui, então, meu nome à disposição de toda a sociedade de Colatina e do entorno dela, da nossa região noroeste, no estado do Espírito Santo. Meu nome, Renzo Vasconcelos, à disposição para a eleição desse ano a deputado estadual. Muito obrigado.
Eu gostaria, nesse momento, de informar os vereadores que são candidato a deputado que não pode estar usando a tribuna da Câmara para fazer campanha. Eu, durante a semana, já discuti junto com o procurador dessa casa e outras pessoas para que nós, no processo eleitoral, nós vamos suspender a TV Sim. Porque os vereadores que são candidatos e alguns candidatos de partidos, eles não podem fazer o que está fazendo, que o Renzo fez, o vereador Renzo fez, que o Mário Pinto fez, na parte de estar, porque não pode, é dinheiro público, e outros candidatos, tem outros candidatos em Colatina, do nosso município, que também não tem o mesmo privilégio. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores e estarei tomando providências durante a semana sobre essa questão, junto com o Michel, junto com o procurador dessa casa, porque não podemos fazer campanha na tribuna livre, no horário dos vereadores. Então, essa mesma diretora irá tomar as providências cabíveis quanto às pessoas que estão usando a tribuna livre e fazendo campanha. Então, essa semana estarei junto com os procuradores, junto com a mesa diretora, para que nós possamos tomar providência a esses vereadores que estão fazendo campanha depois do dia 5. Não pode, é dinheiro público, é pago aqui, a TV Sim. Então, a gente estará conversando com o diretor, Michel, para que não possa mais o vereador fazer campanha na tribuna livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Muito bem. A palavra é nossa divina procuradora, Regina.
Boa tarde, excelências. Na verdade, embora o vídeo seja bastante explícito, o Ministério Público Federal, gostaria de destacar alguns pontos que trata-se de recurso eleitoral em representação formulada pelo Ministério Público em face do então candidato Renzo Vasconcelos, em razão basicamente de condutas vedadas consistentes em dois aspectos que eu queria destacar. Primeiro, a utilização, como visto no vídeo aqui mostrado, da tribuna da Câmara Municipal de Colatina para externar pronunciamento com nítido conteúdo eleitoral apresentando seu nome, sua plataforma e seu apoio político. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que utilizou da palavra da tribuna naquela casa legislativa para fazer campanha em prol de sua pessoa, o vereador também se valeu ao mesmo tempo da transmissão feita pela Rede Sim, pela televisão pública daquela casa, fora do horário eleitoral gratuito eleitoral. Portanto, o Ministério Público Federal entendeu mais configuradas as condutas vedadas do artigo 73, incisos 1 e 2, da lei eleitoral, destacando também que no bojo do recurso apresentado pelo candidato, o candidato alega duas questões que o Ministério Público Federal gostaria de refutar nessa ocasião. A primeira delas, de que, como visto, o presidente da Casa Legislativa teria alertado os vereadores após o pronunciamento acerca da proibição daquela conduta, e que teria sido editada portaria pelo presidente daquela Casa Legislativa somente em setembro de 2014, proibindo a prática de propaganda eleitoral no interior da Câmara Municipal, enquanto o pronunciamento visto foi feito nos dias 7 e 21 de julho. Houve um outro pronunciamento que foi objeto da representação. Contudo, como bem destacado já em manifestação do Ministério Público Eleitoral juntado aos autos, Na verdade, não foi a portaria, obviamente, do presidente da Câmara que proibiu a veiculação de propaganda na tribuna e através da televisão, já que tal conduta vedada já era explicitamente coibida pela lei eleitoral no artigo 73. O que o presidente da Casa fez foi nada mais nada menos que explicitar e alertar os componentes daquela Assembleia sobre a impossibilidade de tal comportamento. É um outro ponto que chegou a ser mencionado no recurso eleitoral apresentado pelo candidato, diz respeito à suposta invocação de uma imunidade parlamentar que isentaria o candidato de qualquer responsabilidade por suas opiniões, palavras e votos nos termos da Constituição. Contudo, além de não se estar diante de qualquer imputação de crime, mas de conduta vedada no âmbito eleitoral, é fato que tanto acordos do Supremo Tribunal Federal, como desse próprio Tribunal Regional Eleitoral, já rechaçaram essa alegação, uma vez que a imunidade parlamentar somente abrange pronunciamentos no âmbito da atividade parlamentar do candidato, do detentor do cargo. No caso em questão, como Vossa Excelência tiver a oportunidade de ver no vídeo, não se estava discutindo qualquer atividade parlamentar, qualquer projeto de lei em discussão naquela Câmara Municipal. Aliás, quando, após alguma parte solicitando pronunciamento sobre atividades de liderança, o candidato retoma a sua promoção pessoal eleitoral, deixando para depois o debate sobre atividades ligadas à sua atuação parlamentar. Portanto, não há que se falar em imunidade parlamentar material. Com essas considerações, o Ministério Público Eleitoral reitera os termos da sua representação, solicitando a aplicação de multa pela realização de conduta vedada nos termos da lei eleitoral. Muito obrigada.
Muito bem. Palavra relator.
Senhor presidente, eminentes pares, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral. Antes de iniciar a leitura do voto, gostaria de consultar o plenário acerca da autorização no sentido de ser exibido à corte o vídeo com os pronunciamentos impugnados, manifestando-me desde já favoravelmente, conforme já o fiz em caso idêntico. E o vídeo foi exibido. Há uma preliminar de inépcia da inicial. Arguio representado, preliminarmente, inexistir lógica entre os fatos narrados na petição inicial e a sua conclusão, devendo, por esse motivo, ser considerada inepta a petição inicial nos termos dispostos no artigo 295, inciso 1º, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz que o representante não apresentou as provas com as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, inobservando a disposição contida no artigo 96, parágrafo 1º da Lei Federal 9.504. Não obstante os argumentos citados, ressalto que de uma simples leitura da peça exordial é possível extrair-se que a causa de pedido da demanda é a suposta prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral e o pedido à imposição de multa pelo suposto delito cometido. Verifico também que as circunstâncias fáticas da suposta transgressão mencionadas, além de devidamente descritas na representação, estão acompanhadas das provas com as quais o representante pretende comprovar suas alegações, possibilitando o adequado oferecimento de defesa pelo representado. Portanto, perfilhando o entendimento do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, a petição inicial não é inepta quando há consonância entre os fatos nela descritos e o pedido, de forma a permitir o pleno exercício da defesa pelo representado. Tais considerações, rejeito essa preliminar.
Senhor presidente, conforme já o fiz em outras oportunidades, este candidato, Renzo de Vasconcelos, eu estou impedido de funcionar nos autos.
O recurso é do Ministério Público.
Sim, mas o recurso é contra a decisão do doutor Elimar?
Não, acho que é devido ao processo.
Então, contra a decisão?
Não, na verdade, eu acho que é o mesmo processo, salvo engano, houve anulação da decisão, o tribunal parece que entendeu que o julgamento deveria ser feito pela corte e não pelo juiz circular. Esse caso, exatamente.
Vossa Excelência proferiu uma decisão monocrática, realmente, uma sentença. Proferiu uma sentença.
Que foi...
Julgando procedente e condenando a pagar a multa. Dessa decisão é que houve interposição
do recurso. Isso, perfeito, Gilmaro. Houve interposição do recurso por parte do vereador, do candidato a deputado estadual, e o tribunal deu provimento ao recurso para anular a sentença e retomou o feito para alegações finais. Então, me parece que não há prejuízo.
Há poucos dias aqui, eminente presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu julguei um processo, fiz até uma consulta a Vossa Excelência, de que a sentença recorrida era do doutor Biratão Mendes de Azevedo, e ele, naquela oportunidade, aqui estava substituindo o colega doutor Elimar. E a corte entendeu que não haveria nenhum impedimento de Sua Excelência, doutor Biratão, a despeito de ser dele a sentença recorrida, no caso aí foi até anulada, né?
Sim.
A despeito de ser dele a sentença recorrida, ele poderia atuar como atuou e julgou aqui. Era só essa ressalva que eu queria fazer. Obrigado, atenção, professor.
É, porque realmente, nós já discutimos aqui, o juiz auxiliar, ele não é uma instância, não atua numa instância inferior à corte, ele é uma extensão da corte numa atividade específica do Distrito Eleitoral num período determinado. E realmente nós decidimos aqui, salvo engano, que não haveria impedimento, já que o doutor Elimar, na época, como juiz auxiliar, hoje alçado a juiz só desse tribunal, a participar desse julgamento.
Você me permite só mais um esclarecimento, já que estamos julgando preliminar, o desembargador bem colocou em pauta, que a petição inicial foi acompanhada não só da cópia da ata das sessões mencionadas, em que teria havido o discurso, quanto da mídia contendo as transmissões. Esses documentos constavam desde o início da representação.
Bom, pois bem, pelo que eu vejo, pela postura aqui dos colegas, eu não vejo nenhum tipo de impedimento ao doutor Elimar para participar do julgamento. Não vejo. Proferiu uma sessão no âmbito dessa corte, certo? Aqui, na mesma postura hierárquica, aqui em direção da corte, e está continuando, está prosseguindo no julgamento. Né? Nós estamos fazendo. É assim. Bem, com relação preliminar que foi rejeitada pelo eminente relator de Bador Sérgio. Todos nesse sentido, né? Muito bem.
Mérito, só te relatado, trata de representação ajuizada pelo Ministério Público Estadual Eleitoral em desfavor de Renzo de Vasconcelos por suposta prática de conduta vedada consistente na utilização pelo representado candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014 da tribuna da Câmara Municipal de Colatina na sessão ordinária realizada no dia 7 de julho de 2014 transmitida ao vivo pela rede Sim de TV para pronunciamento de discurso eminentemente eleitoreiro. Alega em síntese o representante que o vereador Renzo Vasconcelos utilizou-se em benefício próprio, enquanto candidato a deputado estadual, de bens pertencentes à administração pública municipal e de materiais e serviços custeados pela Casa Legislativa de Colatina, ao utilizar a tribuna da Câmara Municipal para pronunciamento de conteúdo eminentemente eleitoral, externando sua própria candidatura a deputado estadual, bem como seu apoio a outros candidatos e partidos coligados, e pugna, por tal razão, pela condenação do representado ao pagamento de multa prevista no artigo 73, parágrafo 4 da Lei Federal 9.504. Em sua defesa, o representado assegura ser equivocada a afirmação do representante, eis que, ao utilizar-se da tribuna, somente informa sobre sua candidatura, inexistindo pedido de voto, havendo, na verdade, somente a divulgação de atos parlamentares, incluindo sua dedicação nas áreas de saúde e educação, nada além disso. Consigo inicialmente que o DVD, que a mídia e os documentos acostados aos autos são mais do que suficientes ao deslinde da causa, permitindo que se faça um juízo acurado da ocorrência ou não da suposta conduta vedada praticada pelo representado, conforme postulado pelo Ministério Público Eleitoral. Destaco desde logo a vedação imposta no artigo 73, inciso 1, 2 e 6 a linha C da Lei Federal 9.504 aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Então eu transcrevo artigos nesse sentido. Cumpre salientar, prossigo, que no caso vertente, o pronunciamento foi realizado por vereador no contexto da eleição para o cargo de deputado estadual, incidindo, portanto, a ressalva prevista no parágrafo mencionado. Corrobora esse entendimento, precedente do colento TSE, que trago a lembrança de Vossa Excelência, apenas a parte que interessa. Parágrafo 4º. Ademais, o artigo 73, parágrafo 3º da Lei 9.504, dispõe que a restrição contida na linha C do inciso 6 alcança somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada caso, a possibilidade de enquadramento da conduta em outros dispositivos da legislação eleitoral. RESP, Terminal 71 de São Paulo, relatoria do ministro João Otávio Noronha, acordo publicado em 2 de outubro de 2014. Afastada a incidência do inciso 6º, a linha C, passo a analisar se a conduta imputada ao representado incidiria nas vedações contidas nos incisos 1 e 2 do artigo 73 da Lei Federal 9.504. Dada a relevância que tem para toda e qualquer análise que se faça sobre a eventual ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos, cabe registrar que as normas vigentes para o tema em análise visam impedir a utilização da máquina administrativa para beneficiar uma candidatura em detrimento das demais. Buscam preservar a um só tempo a isonomia entre os candidatos ao pleito e a probidade administrativa. Eu cito doutrina nesse sentido, José Jairo Gomes, que eu vou me abster de ler para, como diz o doutor Elimar, não me tornar cansativo. Prossigo. Contudo, a verificação da ocorrência ou não da conduta inquinada, referente às manifestações proferidas na tribuna da Câmara durante a sessão legislativa, é tarefa das mais difíceis, em razão da possível incidência da imunidade parlamentar material, assegurada pelo artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Em recente julgamento do recurso extraordinário terminal 63, ocorrido em 26 de fevereiro do corrente ano, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que, nos limites da circunscrição do município, e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante a imunidade ao vereador. Além da tese sufragada no presente citado, cito várias jurisprudências do Supremo afirmando que a imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos não é absoluta. Abarca as manifestações que tenham pertinência com o cargo e o interesse municipal. Agravo, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, outro agravo da lavra do ministro Eros Grau e do ministro Moreira Alves. Prossigo. Nesse sentido, foi também o entendimento do colégio do Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do agravo regimental em recurso especial número 20.859 do Rio Grande do Sul, do qual foi relator o ministro Barros Monteiro. A propósito, cito trecho de voto proferido pelo desembargador Álvaro Bourguignon, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral 1085, no qual Sua Excelência transcreve o posicionamento dos ministros do colegio TSE no julgado supramencionado, em relação à imunidade parlamentar, material dos vereadores e a utilização da tribuna em períodos eleitorais. Então, o desembargador Álvaro, ao proferir o voto, ele transcreveu votos dos ministros Barros Monteiro e do ministro Luiz Carlos Madeira e Ellen Grace, versando uns a favor e outros contra com relação à violidade, à imunidade parlamentar do vereador. Prossigo. Tal entendimento foi superado pela jurisprudência do colegio TSE, que em recente análise de caso similar ao dos presentes autos, por ocasião do julgamento terminal 951 de São Paulo, de relatoria do ministro João Otávio Noronha, entendeu que, aspas, as opiniões,
palavras e votos externados por membro de casa legislativa, no uso da respectiva tribuna, são protegidas pela imunidade material de modo absoluto, independentemente de vinculação com o exercício do mandato ou de terem sido proferidas em razão deste. Todavia, há que se destacar que a divergência de entendimento sobre o tema em análise persiste no âmbito do Colégio Tribunal Superior Eleitoral e se revela no teor do voto vista proferido pelo ministro Henrique Neves da Silva, que, embora acompanhando o relator ministro João Otávio Noronha, pelo provimento do recurso ordinário 1951 de São Paulo para afastar a multa, aduziu. Então eu cito essa decisão do ministro Henrique Neves. Vou ler apenas a parte que interessa. Conforme manifestei recentemente, entendo que a regra da imunidade parlamentar não pode ser invocada como excludente das restrições impostas aos candidatos que decorrem dos princípios previstos no artigo 14, parágrafo 90 da Constituição Federal. Na ocasião, acompanhando a divergência iniciada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, consignei que a imunidade parlamentar material não é apta a afastar a incidência das regras do processo eleitoral que são impostas aos candidatos de forma equânime. Esclareço que a referida prerrogativa não pode servir de licença para que o parlamentar pratique toda sorte de ilícitos eleitorais, sob pena de frustração de preceitos constitucionais caros ao regime democrático, tais como soberania popular, a igualdade de oportunidades, a moralidade e a normalidade das eleições. Ressalvando o fundamento acima, adianto que acompanho o relator no tocante à questão de fundo. O relator foi o ministro João Otávio, eu já mencionei, no recurso ordinário de São Paulo, acordo publicado em 23 de setembro de 2014. Feitas essas considerações, tenho por certo que a imunidade parlamentar dos vereadores não deve sofrer censura. No entanto, corroboro com os entendimentos manifestados no sentido que a tribuna não deve ser utilizada para fins eleitoreiros. No caso dos presentes autos, ressalta haver verificado a existência de discrepância entre os pronunciamentos proferidos no vídeo da sessão e os descritos na ata. Por esse motivo, para melhor explicitar o convencimento que faço, assim como dissipar quaisquer dúvidas que possam eventualmente existir acerca da ocorrência ou não da suposta prática da conduta vedada alegada, transcrevo inteiro o teor dos pronunciamentos consoante a transmissão ao vivo da TV Sim, gravada no vídeo referido. Então eu transcrevi o que foi exibido aqui pelo vídeo. Mais uma vez eu vou ficar atento à orientação do doutor Elimar, não vou ler na íntegra para não me tornar cansativo. E prossigo. Transcrito integralmente os pronunciamentos impugnados, cabe enfatizar que, embora o representado tenha mencionado sua candidatura, a meu sentir, data vênia, essa alusão não se mostrou excessiva a ponto de caracterizar o uso da máquina pública em benefício próprio de terceiros e também não comprometeu a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Além disso, observo que a sessão em que fora proferido o pronunciamento ocorreu em 7 de julho de 2014, ou seja, 2 dias após a liberação da divulgação das candidaturas, tendo sido veiculada uma única vez em TV local, e que o representado só foi advertido pelo presidente da Câmara, o senhor Juarez Vieira de Paula, após a realização do seu pronunciamento. Não se pode olvidar que, acaso o representado houvesse reiterado a conduta impugnada, o entendimento poderia ser outro, como ocorreu na hipótese analisada por esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral 1085, do qual foi relatora designada para a redação do acordo, excelentíssima senhora doutora Raquel Durão Correia Lima, tendo este sodalício decidido pela ocorrência de conduta vedada relacionada às manifestações do vereador da tribuna da Câmara de Anchieta, em razão da reiteração dos pronunciamentos que se alongaram pelo período de 1º de julho até as vésperas das eleições de 2008, externando de forma veemente o apoio ao então candidato à reeleição ao cargo de prefeito. Entretanto, no caso em apreço, considerando a íntegra do discurso e o contexto em que se deu a manifestação, no meu sentir, o pronunciamento ocorreu dentro dos limites da atuação parlamentar, não incidindo, representado, em violação às disposições contidas nos incisos 1 e 2 do artigo 73 da Lei 9.504. Tal entendimento guarda consonância com decisão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, assim emendado. Eleições de 2012, recurso, representação, pronunciamento de vereador, candidato a prefeito da tribuna da Câmara Municipal, suposta prática de conduta vedada descrita no artigo 73, inciso 1º da Lei 9.504. Assuntos pertinentes à atividade parlamentar, ausência de extrapolamento, não configuração de conduta vedada, afastamento da multa aplicada, provimento, recurso contra decisões de juízes eleitorais, Turvo, Santa Catarina, relator Luiz Henrique Martins Portelinha. Acordo publicado em 14/11/2012. Concluo, portanto, senhor presidente, ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Renzo de Vasconcelos pelas considerações aduzidas e é como voto.
Muito bem. Então, eminente relator, aqui, argumenta o recurso. Conselheiro doutor Marcos Felipe.
Presidente, essa questão da imunidade parlamentar realmente sempre nos convoca à reflexão, porque da forma como é usada a tribuna, numa situação pode implicar na violação de ação eleitoral, na outra pode ser exatamente um uso que não exacerba as regras das eleições. E eu já tive a oportunidade, tanto de uma vez, votar pela inocorrência de qualquer desrespeito às regras eleitorais, como também no sentido de que, contrário de que houve. Então, eu, com base nessas considerações, eu entendo necessário, pelo menos para que eu fale no convencimento, uma análise melhor da situação, eu peço vista respeitosamente.
Pois não. Muito bem. Vamos passar à segunda pauta, prestação de contas. De relatoria, estimado colega doutor Zé Eduardo. Podemos falar, passar a pergunta, doutor Zé Eduardo?
Uhum. Não, pergunta. Prestação de contas, número 2152-05, classe 25. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, o senhor Marco Antônio Ferreira. Ausente o remetente, excelência.
Pois não, pela relatora.
Senhor presidente, eminentes pares, eu estou acompanhando o parecer do Ministério Público da COSIM em função da aprovação das contas do candidato, ante a inexistência de irregularidades, considerando também que houve a renúncia do candidato e a ausência de arrecadação de quaisquer gastos eleitorais. Então, eu voto em sentido da aprovação das contas do candidato.
Muito bem. Voto em sentido da aprovação. Todos nesse sentido, os colegas? Também? Aprovação das contas? Muito bem. Essa é a súmula, então. Unanimidade, agora aprovadas as contas. Bem. Doutor Eduardo e vereador Sérgio, podemos passar ao terceiro da pauta? Uhum. Podemos? Ao pregão, por gentileza.
Recurso criminal número 190-59, classe 31, oriundo de Pedro Canário. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorridas, senhoras Emiliane Moreira Campostrini e Neuza Oliveira da Silva. Recorrendo ainda, senhora Luísio Campostrini Borg. Alguém presente pelos recorridos aqui apregoados? Ausentes os recorridos, excelência.
Senhor presidente, ministros pares, há uma preliminar aqui, alega os recorridos violação ao princípio da dialeticidade. Eu estou rejeitando essa alegação, verifico que tal alegação não merece acolhida. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente apontar no recurso os fundamentos de fato e direito que determinariam a reforma da decisão. No caso, o recurso interposto pelo Ministério Público expõe de forma clara as razões pelas quais pretende alterar a alteração da sentença proferida, indicando ainda os fundamentos jurídicos de sua irresignação. Logo, não há que falar em fonte ao ferpê do princípio. Então, eu estou rejeitando essa preliminar.
Rejeita a preliminar. Vereador Sérgio.
Acompanho o voto eminente relator e na sede de revisão, cheguei à mesma conclusão, também rejeita a preliminar, ruída.
Os colegas, os outros, todos, nesse sentido, rejeita a preliminar. Relator.
No mérito, vou tentar resumir o voto. recurso criminal, tendo por objeto o artigo 299 do Código Eleitoral, né? Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dádiva de, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Os fatos que motivaram essa ação penal, basicamente, teriam sido a oferta do pagamento pelos denunciados, do pagamento de um exame médico para uma senhora... Deixa eu localizar o nome dela. Neuza Oliveira da Silva. E esse seria o fato isolado, pagamento de um exame numa clínica de saúde. E no depoimento dela, que bate com o da funcionária da clínica, ela diz que ela pagou do próprio bolso, a funcionária da clínica diz que ela pessoalmente marcou o exame, pagou e recebeu o recibo. E a prova dos autos é extremamente contraditória. E as testemunhas que afirmaram que esse exame teria sido pago pelos candidatos, uma testemunha em juízo diz que, na verdade, ela afirmou, mas não presenciou nada, apenas deduziu que teria havido o oferecimento por parte de Emiliane, que era uma pessoa ligada aos candidatos, né? Ela deduziu isso de uma conversa, mas não presenciou isso diretamente. As outras testemunhas também foram nesse sentido, apenas dizendo, ouvi dizer que o exame foi pago, mas não presenciaram nenhum fato específico nesse sentido. Então, fiz um resumo muito simples do processo, basicamente, variando daquela jurisprudência de que a prova é frágil e não é robusta o suficiente para condenação, eu estou na linha do parecer do Ministério Público em segundo grau, que também foi pelo desprovimento do recurso, eu estou negando o provimento ao recurso.
Muito bem. O eminente revisor, do Manoel Sérgio.
Em sede de revisão, cheguei à mesma conclusão do eminente relator, enfatizando que o conjunto provatório realmente apresentado mostra insuficiente para demonstrar que os recorridos tenham efetivamente perpetrado a conduta delitosa prevista no artigo 299 do Código Eleitoral. Portanto, não havendo elementos suficientes que demonstrem haver os recorridos praticados a conduta prevista no artigo 299, entendo não merecer prosperar os argumentos deduzidos pelo recorrente. E concluo também pela manutenção da sentença, também com respaldo parecer da Procuradoria. E é como voto.
Muito bem. Escolha o Tomás. Também, Todarinho? Aquele não, Todari? Todos nesse sentido? Pois bem. Então, esse é a suma. A unanimidade rejeitada preliminar e quanto ao mérito por igual votação, negar provimento ao recurso. Bom. Doutor Lima, podemos passar ao quarto da pauta, prestação de contas? Vamos ao pregão.
Prestação de contas, número 1813-46, classe 25, candidato remetente, senhor Wanderson Fernando Pereira Miranda. Ausente o remetente, excelência.
Pois não. Palavra do autor.
Senhor presidente, no caso de prestação de contas do candidato, o cargo de deputado federal, Wanderson Fernando Pereira Miranda, em parecer conclusivo, a COSIM manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo em vista as seguintes irregularidades. 1. Não apresentação da primeira prestação de contas parcial e doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época. 2. Arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária. No que tange ao primeiro item, ou seja, não apresentação da primeira prestação de contas parcial e doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, mas não informadas à época, eu disse o seguinte, vou ler só o que interessa, que é a parte principal. No caso em voga, verifique que apesar de ter havido descumprimento do disposto no artigo 36 caput da resolução TSE 23406/2014, as irregularidades em questão pairam apenas no campo da formalidade, ensejando somente uma ressalva nas contas apresentadas, uma vez que foi possível a essa justiça eleitoral analisar os recursos movimentados pelo candidato durante a sua campanha eleitoral, eis que todos eles foram contabilizados quando da entrega da prestação de contas final. E nesse sentido nós já proferimos diversos julgamentos, né, e essa corte acolheu. O Ministério Público também opinou pela desaprovação das contas, como nos demais casos, né? No que tange ao segundo item, arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária, eu disse o seguinte, compulsão dos autos, verifica se o candidato realmente recebeu as doações em questão em 7 de 7 de 2014, entretanto, procedeu à abertura de conta bancária somente em 15 de julho de 2014. Analisando o parecer conclusivo da COSIM, bem como os recibos eleitorais constantes no sistema de prestações de contas eleitorais, observo que todas as doações realizadas antes da abertura da conta bancária referem-se a recursos estimados concernentes à cessão de veículos e prestação de serviço voluntário de panfletagem e divulgação, não se tratando por conseguinte da arrecadação de recursos financeiros. Desse modo, ainda que realizadas antes da abertura de conta bancária específica, referidas doações não maculam as contas do candidato, uma vez que não necessitam de trâmite bancário. Ademais, comprovada a origem lícita e a destinação do recurso na campanha eleitoral, tal como verificado no caso em comento, não há que se desaprovar as contas do candidato, mormente porque todos os demais requisitos exigidos pelo artigo 3º da resolução TSE 23406 de 2014 foram cumpridos, e nesse sentido eu citei três julgados. Dessa forma, não tendo ocorrido prejuízo à fiscalização da correta arrecadação e aplicação dos recursos arrecadados para a campanha eleitoral, não se pode entender que a falha detectada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, ensejando apenas ressalva das mesmas, ainda que a quantia arrecadada tenha sido significativa. Ante o exposto, arrimado nas considerações acima expostas, bem como nos precedentes deste egrégio tribunal, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato Wanderson Fernando Pereira Miranda, referente ao pleito eleitoral de 2014. O valor dessas contas corresponde a 59,43% dos recursos despendidos pelo candidato.
Consulto da mais parte.
O voto eminente relator.
Bem? Estão bem? Ok? Todos? Muito bem. Esta é a suma. Unanimidade, quero aprovadas com ressalvas as contas. Colegas, consulto se tiver algum processo extra-pauta? Algum? Extra? Não? Vamos aqui passar por administrativo que temos. Pauta administrativa. Uma delas foi de renovação de requisição de servidora da Prefeitura Municipal de São Mateus. E a senhora Iraildes Lima, que ela continua prestando serviço junto à 21ª Zona Eleitoral. A SGP informa que, diante da documentação acostada, a requisição atende a todos os requisitos legais, sugerindo o seu deferimento. Também foi analisado pela Diretoria-Geral e por mim, e realmente a documentação faz a comprovação de todos os requisitos. Eu estou, então, submetendo os autos à apreciação dos eminentes pares para a renovação. Ok? Muito bem. Bem, colegas, aqui nós temos o seguinte, outro, é um relatório de gestão do exercício financeiro do ano de 2014, no ano anterior. Foi elaborado de acordo com as disposições contidas nas instruções normativas do TCU, a número 63 de 2010 e a 72 de 2013, e também a decisão normativa 134 de 2013. A Coordenadoria de Orçamento e Finanças informa que o relatório, assim, tal como consta, aborda, entre os temas principais, estrutura do órgão, gestão orçamentária, financeira, gestão de recursos, gestão patrimonial de informática, conformidade e tratamento de disposições legais e normativas, informações sobre demonstrações contábeis e aplicação do recurso do fundo partidário. A nossa diretoria-geral sugere, em aplicação analógica ao disposto no artigo 11, inciso 72 da resolução do TRE, 2005-2003, regimento interno desse tribunal, apreciação por esse egrégio plenário e depois posterior envio à Secretaria de Administração e Orçamento para providenciar o envio do relatório de gestão ao Tribunal de Contas da União. Eu estou submetendo aos eminentes pares e apenas prestando mais um esclarecimento de que esse relatório de gestão, ele consta exatamente todos aqueles gastos que foram pré-aprovados, em recursos, orçamento, tudo que foi feito. Nós estamos fazendo simplesmente uma demonstração, né, do que foi feito dentro dos gastos dentro da linha administrativa, aqui, para pegar. Então, estou submetendo a Vossas Excelências, né, para que nós possamos providenciar o envio do relatório à gestão, ao Tribunal de Contas da União, né, que vai ser, mais uma vez, né, revisto e referendado pela Secretaria de Administração e Orçamento, né, já fez, mesmo vou fazer os exames, para mandar até lá. Tá? Ok? Podemos fazer sim? Muito bem. Bem, colegas, não temos mais nenhum feito a ser apreciado, nenhum processo a ser apreciado. Podemos, então, declarar encerrada a nossa sessão. Né? Reiterando sempre o nosso agradecimento pela oportunidade de podermos trabalhar aqui. Por favor.